a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Estamos no Clube do Livro lendo o mesmo de sempre do Morgan Housel. Vou convidar a Morgan Housel para um evento aqui no Brasil no ano que vem, hein? Segundo semestre. Vamos ver se o homem vai aceitar. Acalma, comigo está aqui o Bruno Maia Soares. Tudo bom, Brunão?
Certo, vamos para mais um aqui. Acalma, planta as sementes da loucura. Eu estou gostando dos títulos dos capítulos. São bem interessantes.
Vão entender o que é que significa isso. Acalma, planta as sementes da loucura. Louco não significa defeituoso. Louco é normal. Mais que louco é também normal. Então vamos à leitura aqui. Existe um ciclo muito comum de ganância e medo. É mais ou menos assim. Primeiro presumimos que as coisas boas são permanentes. Depois ficamos anestesiados para as coisas ruins. Depois ignoramos as coisas ruins. Depois negamos as coisas ruins. Depois entramos em pânico com as coisas ruins. Depois aceitamos as coisas ruins. Depois presumimos que as coisas ruins são permanentes. Depois ficamos anestesiados para as coisas boas. E aí ignoramos as coisas boas. Depois negamos as coisas boas. E aí aceitamos as coisas boas. Depois presumimos que as coisas boas são permanentes. E voltamos ao ponto onde começamos. O ciclo se repete. Examinemos mais a fundo por que esse ciclo acontece e por que sempre acontecerá. Tem muitos livros que falam sobre essa alternância, né, entre ganância e medo. Tem um meme bem conhecido também que ele mostra isso aqui. Mas a defesa do Morgan Housel é que, ó, isso sempre vai acontecer, né, em linha com todo o enredo do livro. E ele vai trazer alguns exemplos. Vamos a eles. A década de 1960 foi um período de otimismo científico. Nos 50 anos anteriores, o mundo passara dos cavalos e carroças aos foguetes, da sangria ao transplante de órgãos. Isso levou a um esforço entre os economistas para tentar erradicar o flagelo das recessões. Se podíamos lançar mísseis balísticos intercontinentais e andar na Lua, certamente poderíamos evitar dois trimestres de PIB negativo. Hyman Minsky, que passou a maior parte da sua carreira como economista na Universidade de Washington em St. Louis, era fascinado pela natureza cíclica de prosperidade e declínio das economias. Ele também achava que a ideia de erradicar as recessões era absurda e sempre seria. A teoria seminal de Minsky foi chamada de hipótese da instabilidade financeira. A teoria não pega pesado na matemática e nas fórmulas. Ela descreve um processo psicológico que funciona basicamente da seguinte maneira. Ponto 1. Quando uma economia é estável, as pessoas ficam otimistas. Ponto 2. Quando as pessoas estão otimistas, incorrem em dívidas, né? Ou seja, se alavancam. Ponto 3. Quando incorrem em dívidas, a economia se torna instável. A grande ideia de Minsky era que a estabilidade é desestabilizadora. Né? Um pouco do desequilíbrio dentro do equilíbrio aqui, né? Indo lá para o livro Jovens Ambiciosos. Uma ausência de recessões, na verdade, planta as sementes da próxima. E é por isso que nunca conseguimos nos livrar delas. É quase como se fosse, aqui Arthur falando, um vício de origem. Né? Dentro da estabilidade que provoca a instabilidade. Abre aspas. Em períodos de prosperidade prolongada, a economia transita de relações financeiras que contribuem para um sistema estável e relações financeiras que contribuem para um sistema instável, escreveu ele. Alimentar a crença de que tudo vai dar certo nos conduz como uma lei da física a algo que dá errado. Isso se aplica a um monte de coisas. Imagine um mundo onde a bolsa nunca caiu. A estabilidade do mercado é praticamente assegurada e as ações apenas sobem. O que é que você faria? Compraria o máximo de ações que pudesse, hipotecaria sua casa e compraria mais ações. Consideraria vender um rim para comprar mais. Seria a coisa mais razoável se fazer? E, no processo, o preço das ações subiria. Suas avaliações ficariam cada vez mais caras, tão caras que as perspectivas de retorno futuro cairiam para quase zero. E, nesse preciso momento, as sementes do colapso começariam a brotar. Quanto mais elevadas as avaliações, mais os mercados ficam expostos a serem pegos desprevenidos pela capacidade que a vida tem de nos surpreender de maneiras que jamais imaginamos. A surpresa tem 6 características comuns. Olha só. Informação incompleta, incerteza, aleatoriedade, acaso, timing infeliz, incentivos fracos. com o preço dos ativos inflacionado e nenhuma margem para erro, os mercados ficariam por um fio, quebrando ao primeiro indício de que qualquer coisa inferior à perfeição pudesse acontecer. Ironicamente, quando há garantias de que os mercados não vão quebrar, ou, de forma mais realista, quando as pessoas acreditam nisso, a probabilidade de que eles quebrem é muito maior. A mera ideia de estabilidade provoca um movimento inteligente e racional no sentido de aumentar os preços dos ativos o suficiente para causar instabilidade. E aqui o interessante desse comentário dele é que essa pressão desestabilizadora que a estabilidade traz, ela é racional. Porque num ambiente estável, é razoável a alavancagem. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, e talvez por isso que sempre vai continuar acontecendo. Né? A estabilidade é desestabilizadora. Ou, dito de outra forma, a calma planta as sementes da loucura. Sempre foi, sempre será. E daí vem esse título, Brunão. Abre aspas, tudo parece sem precedentes quando não se tem conhecimento da história, escreveu Kelly Hayes. É uma ideia muito importante. O historiador Dan Carlin afirmou em seu livro The End is Always Near, ou O Fim Está Sempre Próximo. O que é que ele falou? Ele falou o seguinte: praticamente nada nos separa mais dos seres humanos de outras eras do que o fato de sermos muito menos afetados pelas doenças. Se os seres humanos modernos convivessem durante um ano com o tipo de taxa de mortalidade que incidia sobre nossos antepassados pré-industriais, a sociedade entraria em choque. De modo geral, a vida nunca foi tão segura como na era moderna, como nos tempos atuais. E, na prática, todas as melhorias do último século resultaram em um declínio nas doenças infecciosas. Em 1900, cerca de 800 em cada 100 mil americanos morriam todos os anos de alguma doença infecciosa. Em 2014, essa proporção caiu para 46 em 100 mil, uma queda de 94%. Esse declínio provavelmente é a melhor coisa que já aconteceu à humanidade. Encadear essa frase com um porém seria ir longe demais. Foi uma coisa inteiramente boa e ponto final. Porém, isso gera uma anomalia. O declínio na mortalidade por doenças infecciosas deixou o mundo menos equipado para lidar com elas. Talvez não em termos médicos, mas sem dúvida em termos psicológicos. O que há 100 anos era uma parte trágica e esperada da vida, é hoje uma parte trágica e inconcebível da vida moderna. E foi por isso que a pandemia do Covid-19 foi tão chocante e devastadora aos olhos da sociedade. Clark Welton, antigo redator de discursos de Ed Koch, prefeito de Nova York, escreveu o seguinte: para os que cresceram nas décadas de 30 e 40, não era nada incomum ver-se sob a ameaça de uma doença contagiosa. A caxumba, o sarampo, a catapora e a rubéola varreram escolas e cidades inteiras. Tive todas as quatro. A pólio causava um grande número de vítimas todos os anos, levando milhares de pessoas, na maioria crianças, à paralisia ou à morte. Não havia vacinas. A infância correspondia a atravessar um corredor polonês de doenças infecciosas. Imaginar isso hoje com a minha visão de mundo. Tá? Isso aqui não é um julgamento, né? Muito menos uma falta de sensibilidade. Estou falando como o Arthur Lemos. A minha visão de mundo, imaginar isso aqui como pai de uma criança de 5, é loucura, velho. Seguindo aqui, tá? Compare isso à minha geração, que se beneficia de meia dúzia de vacinas algumas semanas após o nascimento. E é como se habitássemos mundos diferentes. Sou incapaz de depreender o que era normal há duas gerações atrás. Imagino que... O Hauser fez até um comentário parecido com minha leitura aqui, né? Imagino que, se tivesse atacado o mundo em 1920, a Covid-19 não passaria de uma página nos livros de história sobre mais uma pandemia mortal em meio a uma longa lista de tragédias comuns. Mas, como ocorreu no ano comparativamente calmo de 2020, ela deixou uma marca que remodelou o modo como as pessoas pensam sobre riscos virais. O curioso a se ponderar aqui é a versão de Hyman Minsky sobre esse desenrolar das coisas. Será que a ausência de pandemias nos últimos 50 anos não deixou o mundo mais vulnerável à Covid-19? O declínio das doenças infecciosas teria nos levado a subestimar a probabilidade que pudessem ocorrer nos tempos modernos? Parte do que tornou o Covid-19 perigosa foi ficarmos tão bons em prevenir pandemias no último século que pouca gente antes de 2020 imaginava que uma doença infecciosa pudesse causar impacto em sua vida. Era algo difícil de entender. Portanto, quando a pandemia chegou, as pessoas estavam totalmente despreparadas. A ironia dos tempos de vacas gordas é que elas geram complacência e ceticismo em relação a advertências. Os epidemiologistas vinham alertando havia anos que algo como a Covid-19 poderia acontecer, mas suas palavras encontraram, na maior parte das vezes, ouvidos moucos, além de um público inclinado a pensar que as pandemias se restringiam aos livros de história e a outras partes do mundo. É difícil convencer as pessoas sobre o risco de um perigo que elas presumem ter derrotado. Isso aqui eu vou marcar. Porque é muito da função do Wealth Planner na hora que ele encontra com seus clientes, né? É por isso que é tão importante materiais de sensibilização para apresentar um ponto de vista que faça com que a pessoa enxergue o risco. Abre aspas. À medida que fazia seu trabalho, a saúde pública tornou-se um alvo de cortes orçamentários, afirmou em 2020 Lori Freeman, diretora executiva da Associação Americana de Profissionais de Saúde. A calma havia plantado as sementes da loucura. E isso acontece com muita frequência. Eis uma ironia muito comum. A paranoia leva ao sucesso porque nos mantém vigilantes. Mas a paranoia é estressante, de modo que a abandonamos tão logo alcançamos o sucesso. Só que agora abandonamos o que nos conduziu ao sucesso e começamos a declinar, o que é ainda mais estressante. E aí fudeu, né? E aí fudeu. Isso acontece nos negócios, nos investimentos, nas carreiras, nos relacionamentos, em tudo. Carl Jung, e aí você entra numa zona de debate aqui que é, então mantém-se a paranoia, mas não é saudável. Mas dos dois, qual que é pior, né? O Morgan Housel fala na psicologia financeira de um gestor de... Esqueci o nome do fundo, mas um grande hedge fund, que ele coloca lá, né, que a razão do sucesso dele é que eles estão sempre com essa postura de enfrentamento ao medo, e por isso eles não baixam a guarda. E ele até fala no livro dizendo o seguinte, pô, se tem um cara que poderia relaxar, era essa turma aí, né? Mas eles não relaxam e talvez por isso eles estejam onde estão. Voltando aqui ao livro. Jung, né, Carl Jung, tinha uma teoria chamada enantiodromia, não conheço. É a ideia de que o excesso de algo dá origem a seu oposto. Deixe-me dar um exemplo extraído da mãe natureza. Em meados da década de 2010, a Califórnia foi atingida por uma seca de proporções épicas. Depois veio 2017, trazendo uma umidade absurda. Partes do lago Tahoe receberam, não estou inventando, quase 20 metros de neve em poucos meses. Foi declarado o fim da seca de 6 anos. Que maravilha, poderíamos pensar. Só que as coisas descarrilharam de um jeito inesperado. A chuva recorde em 2017 levou a um crescimento recorde da vegetação no verão. O evento foi chamado de superflorescimento e deixou até as cidades no deserto cobertas de verde. Uma nova seca em 2018 resultou da morte dessa vegetação, que acabou virando lenha de fogueira, o que levou a alguns dos maiores incêndios florestais que a Califórnia já presenciou. Assim, a chuva recorde levou a uma queimada recorde. Essa situação possui um longo histórico que pode ser verificado pela análise dos anéis de árvores, onde ficam registrados tanto os períodos de chuva pesada quanto as cicatrizes dos incêndios subsequentes. As duas coisas andam de mãos dadas. Abre aspas. Um ano úmido reduz os incêndios e aumenta o crescimento da vegetação, mas essa vegetação acaba por secar em anos subsequentes sem chuva, aumentando assim a quantidade de material combustível, afirmou a agência americana responsável pelo monitoramento dos oceanos e da atmosfera. Isso não é lá muito intuitivo, mas aqui está outra vez. A calma planta as sementes da loucura. O que a calma plantando as sementes da loucura faz é importante. Em essência, ela nos leva a subestimar as chances de que algo dê errado, bem como as consequências de algo dar errado. As coisas provavelmente nunca são tão perigosas quanto no momento em que as julgamos mais seguras. Após o tabefe em Chris Rock no palco do Oscar, Will Smith procurou o conselho de Denzel Washington, que disse o seguinte, abre aspas, no seu momento mais grandioso, tome cuidado, é nessa hora que o diabo vem atrás de você. E aí ele caminha para o fechamento do capítulo aqui dizendo o seguinte, uma palavra final sobre por que as coisas tendem a sair do controle. Isso acontece porque o otimismo e o pessimismo precisam sempre exceder o que parece razoável. Uma vez que a única forma de descobrir os limites do possível é aventurar-se um pouco além deles. Jerry Seinfeld, já falamos dele aqui, eu acho, né? Tipo um Jô Soares lá nos Estados Unidos. Jerry Seinfeld tinha o programa mais popular da TV americana. Então parou. Mais tarde, ele afirmou ter encerrado a série quando ele estava no auge, porque a única maneira de saber se chegamos ao topo é passando pelo declínio. Coisa que ele não tinha interesse em fazer. Talvez seu programa continuasse numa ascendente. Talvez não. Ele não se incomodava de não saber a resposta. Se há uma longa história de economias e mercados sempre ultrapassando os limites da sanidade, pipocando da expansão à recessão, da bolha à quebra. Se isso acontece, é porque tão pouca gente tem a mentalidade do Jerry Seinfeld. Queremos sempre descobrir onde que fica o topo. E a única maneira de fazer isso é insistindo em seguir adiante, até termos ido longe demais. Quando então podemos olhar para trás e dizer, ah, acho que ali era o topo. As ações estão supervalorizadas? Quanto vale um Bitcoin? Até onde a Tesla pode chegar? É impossível responder essas questões com uma fórmula. São coisas movidas por seja lá o que alguém esteja disposto a pagar por elas em um dado momento. Como se sentem, no que querem acreditar e até que ponto os contadores de história são persuasivos. E as narrativas mudam o tempo todo. Podemos prevê-las tão bem quanto podemos prever como estará o nosso mundo daqui a 3 anos. Se um investimento tem potencial para render mais, alguém em algum lugar fará um teste para descobrir. O desejo humano de enriquecer ultrapassa de longe o número de oportunidades fáceis e óbvias. Se pusermos uma caixa no meio da rua e ao lado dela um cartaz dizendo esta caixa pode conter uma oportunidade, alguém sempre irá abri-la. O que corresponde a dizer, precisamos identificar onde fica o topo. Por isso os mercados não respeitam os limites da sanidade. E por isso sempre se excedem na dose de pessimismo e otimismo. Tem de fazê-lo. A única maneira de saber se esgotamos todas as oportunidades potenciais dos mercados, a única maneira de identificar o topo é levando-os não apenas além do ponto em que os números deixam de fazer sentido, mas além das narrativas sobre esses números nas quais as pessoas acreditam. Quando um fabricante de pneus desenvolve um novo produto e quer saber seus limites, o procedimento é simples. Basta pôr o pneu em um carro e rodar com ele até estourar. Os mercados, no desespero de saber quais são os limites dos investimentos, fazem o mesmo. Sempre foi assim e sempre será. Há duas coisas que podemos fazer a respeito. Uma é aceitar que louco não significa defeituoso. Louco é normal. Mais que louco, até é normal também. De tantos em tantos anos, aparece alguém afirmando que os mercados não funcionam mais, que são pura especulação ou se afastaram dos fundamentos. Mas sempre foi assim. As pessoas não perderam a cabeça. Estão simplesmente sondando as fronteiras daquilo em que outros investidores se dispõem a acreditar. E a segunda coisa a se fazer com tudo isso é compreender o poder de dizer basta. Ser mais como Seinfeld. Quando questionado sobre como conseguir os maiores retornos, o investidor Chamath Palihapitiya, esse aqui é difícil, Palihapitiya, acho que eu acertei agora, respondeu, na verdade, eu adoraria obter um retorno composto de 15% ao ano, pois se conseguir fazer isso por 50 anos, os ganhos serão imensos. Apenas ir devagar e sempre contra os problemas difíceis, fecha aspas. Pode até ser que haja mais potencial em algum lugar por aí. Mas tudo bem, se você disser. Quer saber? Estou bastante satisfeito com esse nível de risco e não me importo de ficar apenas assistindo ao jogo. Não é para qualquer um e os mercados raramente conseguem fazer isso. Mas deveria haver mais pessoas dispostas a tentar. A seguir, vamos falar sobre outro problema insano. Nossa tendência a querer as coisas boas e querer que as boas coisas sejam maiores e mais rápidas. Eu vejo um pouco de coerência aqui no sentido de que... Mas, de novo, uma outra forma de tratar de um assunto que ele trata na psicologia financeira, que é o senso de suficiência, né? Essa capacidade de dizer basta. No final do livro ele fala assim, cara, minha estratégia pessoal de investimentos é me manter investindo pelo máximo de anos que eu puder com a estratégia de investimento passivo, fundos de índice e tal, porque eu não estou interessado na maior taxa de retorno no ano, e sim em investir por muitos anos com uma taxa de retorno justa. E aí eu vou ter o poder da composição jogando ao meu favor e ao favor da construção do meu patrimônio, né? E isso conecta também com a lição de que o maior diferencial competitivo de Buffett na trajetória dele não foi a estratégia de investimentos, e sim o fato dele estar há décadas literalmente investindo. Então, de novo, acho que é um olhar mais amplo, mas de um conceito que ele já defendia, né? Então tem a ótica da coerência disso, que é legal, e tem a ótica da não novidade nisso, que não sei necessariamente se não é legal, mas bem, é um fato, né? Me parece um fato aqui. Qual é o teu sentimento aí, Brunão, e qual a frase do episódio para você?
Eu acho que esse capítulo ele tem também um pouco de complemento de um outro capítulo aqui, quando ele fala sobre risco, que é a ideia do que o risco é aquilo que a gente não consegue ver, não consegue imaginar.
Sim.
Né? Quando ele, e aí eu trago como frase do episódio aqui, ele coloca: as coisas provavelmente nunca são tão perigosas quanto no momento em que as julgamos mais seguras. Que é uma tradução do título do capítulo, né?
Sim.
E eu acho que é bem isso, né? Quando a gente acha que tá tudo muito seguro, é justamente quando a gente não tá imaginando justamente o risco. É esse momento aí de virada de chave, né? Quando a calma se transforma num momento de loucura.
O que é que eu acho que é útil aqui, né? Isso aqui é para planejamento financeiro, tanto para você usar com seus clientes ou você que não trabalha com wealth planning e você cuida da sua própria vida financeira, né? É fácil perceber quando a pessoa está no momento da vida pessoal dela, né? Num momento muito bom. Se, porra, eu tô bem no trabalho, eu ganho uma promoção, o meu nível de renda ele é o maior dos últimos anos, o patrimônio está crescendo, eu tô investindo todos os meses. Você tem aquela sensação de que, pô, tá do caralho, né? E aí, porra, pegar um exemplo desse e colocar na mesa, né? Não é falar, olha, se você chegar pra qualquer pessoa, né, e disser assim, deixa eu voltar aqui pro tema do capítulo, né? A calma, como é que é, Brunão? Planta as sementes da loucura, não vai entender nada, né? Traz um exemplo como o do Jerry Seinfeld, por exemplo, né? E aí traz mais um exemplo aqui do capítulo para que a pessoa tangibilize, né, a importância de manter a guarda alta, né, e não se tornar permissivo, que é o que acaba acontecendo muito, quando eu estou no meu melhor momento. O que, se acontecer, que é o que acontece com a maioria das pessoas, vai trazer um processo de frustração lá na frente, que é olhar para trás e falar o seguinte: puta merda, eu poderia ter feito diferente, eu perdi a grande oportunidade de acumulação patrimonial, porque fiquei mais permissivo, porque não cuidei, porque isso, porque aquilo, né? Então, aqui, se a gente consegue fazer, né, tanto você para você mesmo, ou você com seus clientes, com que esse sinal, não é um sinal de alerta, mas esse sinal de atenção seja ligado a tempo, putz, é um baita golaço, baita golaço. Não é isso, Brunão?
É isso. Só uma mensagem aqui, enviada pela Kelly Lidiane Finanças, que mandou.
Kelly Lidiane, lembro dela lá do Instagram.
Isso, ela tá acompanhando a leitura desse livro e ela mandou uma mensagem, né? Ela falou: cara, o Morgan tem uma linguagem muito boa. São situações e exemplos claros que nos ensinam e conduzem a refletir imediatamente. Com os comentários de vocês, então, aí é que a coisa fica mais fácil. Eu comprei o livro do Naval, o livro anterior que a gente leu, e estou lendo novamente. Já vou comprar o mesmo de sempre. A recomendação do Arthur é ler de fato, e isso é extremamente importante, pois enriquece ainda mais.
Muito bom.
E só lembrando, né, ela disse que comprou aqui o livro do Naval. A gente tem um link aqui também para quem quiser.
Porra, Brunão, vamos lá, né? Vamos apoiar o episódio aí, pra gente poder fazer a confraternização da gente final do ano. Eu e Bruno vamos fazer uma live e tomar um gin aí com os demais leitores aqui do podcast do Clube do Livro. Mas sem brincadeira, eu vou agradecer aqui o comentário da Kelly e reforçar o que o Bruno falou. Vamos colocar o link aqui nesse episódio da nossa loja lá na Amazon. Então você vai Pô, compra teu Kindle se você não tem um Kindle ainda. É, e todos os livros que a gente lê, mais uma curadoria que eu fiz lá, dos principais livros de finanças e negócios, que eu entendo que são relevantes para pessoas que se interessam pelo tipo de livro e conteúdo que a gente traz aqui para o Clube do Livro, como você que está nos ouvindo. É, qualquer livro que você comprar lá, você tem acesso ao mesmo preço da Amazon, mas só que a Amazon direciona uma pequena parte dessa tua compra para nos ajudar a apoiar aqui o projeto do Clube do Livro, lembrando que ele é um projeto que a gente, desde o início, mantém gratuito. Então, nos ajude a espalhar a palavra, tá o link aqui, invista na sua formação enquanto leitor e no seu repertório intelectual e muito obrigado pelo seu tempo em estar conosco aqui durante esse episódio. Espero encontrar com você no próximo episódio aqui no Clube do Livro.